CBN Audiência Pública.
Nove horas e 36 minutos, a audiência pública já está no ar. Muito bom dia, segunda-feira de carnaval, mas nós estamos aqui para conversar e trazer muita informação. Eu sou Débora Moutinho e agora nós vamos conversar e apresentar os nossos convidados. Estão aqui comigo Augusto Pelúcio, ele é diretor do Grupo Sapiens e diretor da ACEP, Associação Empresarial de Porto Velho. Bom dia, Guto, é um prazer ter você aqui.
Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN de volta e ao lado aí de professores, eu vou aprender bastante hoje nesse bate-papo.
Temos também Thales Gomes, é professor e master coach, vai falar um pouquinho pra gente sobre capacitação de pessoas. Bom dia, Thales.
Bom dia, também muito feliz estar aqui novamente falando de emprego, de capacitação, de inteligência emocional e vamos aprender aí e compartilhar.
O Tarcílio Moreira, ele é colunista aqui da CBN, economista e mestre em administração. Bom dia, Tarcílio.
Bom dia, Débora. Bom dia aos demais colegas aqui que estão participando com a gente hoje e aos ouvintes. Falar sobre esse tema importante que muito nos alegra, né? Saber que Rondônia tem uma posição bastante vantajosa aí nessa retomada que a gente espera aí que permaneça rápida, né?
E a gente espera a sua participação. 992578751. 992578751. O Audiência Pública já está no ar.
CBN Audiência Pública.
Vamos começar o Audiência Pública. Hoje nós vamos falar sobre o número de empregados, que subiu 13,3% em um ano aqui em Rondônia. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, no quarto trimestre de 2021, Rondônia tinha 510 mil empregados, número 13,3% maior que o registrado no mesmo período de 2020. O crescimento foi consequência principalmente do aumento de empregados no setor privado com carteira assinada, que subiu 18,2% entre um ano e outro. Aí eu já começo perguntando para o Guto, que trabalha, que é, né, sócio de uma empresa privada, não só de uma empresa, mas como grupo. Guto, conta para gente, vocês sentiram realmente esse aumento expressivo, principalmente de empregados com carteira assinada?
Sentimos, no nosso grupo a gente cresceu o número de colaboradores esse ano, não posso te afirmar em números percentuais, mas a gente expandiu vários postos de trabalho e um indicador que a gente também tem é o aumento da procura pela educação, né? No Brasil é algo muito ligado, a pessoa quando perde o emprego ela sai da faculdade. Então, assim, a gente viu que a procura pelo ensino superior buscou muito, então as pessoas estão voltando a se empregar e elas voltam a conseguir custear o seu próprio ensino. Esse número tem buscado bastante. Rondônia, de fato, o número não nos surpreende tanto, porque desde os anos anteriores, os números vêm mostrando que Rondônia caiu menos do que outros estados.
Uhum. E na contramão, né?
Isso, e naturalmente vai se levantando mais rápido. Acho que um pouco disso tem a ver com a pujança do agronegócio, que cada vez tem aumentado mais. E com certeza, junto com o agronegócio, vem também a cadeia produtiva, a agroindústria, outras coisas que também podem fomentar esse crescimento. Mas o número no comércio, né, que foi muito tempo abalado, o setor de serviço, que durante a pandemia sentiu muito, ele volta a contratar e você volta a perceber a busca pela mão de obra qualificada, né? Aquela dor do empresário de buscar um profissional que esteja melhor capacitado. Isso é aquele eterno dilema, né? Pessoas procurando emprego e o empresário procurando uma mão de obra mais qualificada. Então a gente começa a perceber de novo essa busca dos empresários.
Thales, falando de mão de obra qualificada, de capacitação, não tem como a gente falar que as pessoas, pelo que parece, na pandemia, tiveram essa ânsia, esse desejo, não somente de empreender, como de se capacitar. Cursos online foram oferecidos não somente no Brasil, como em todo o mundo. Foi uma oportunidade, realmente, das pessoas se capacitarem mais, para estarem mais aptas quando surgiu uma oportunidade?
Foi uma grande oportunidade, mas quero apontar uma situação. Saiu um resultado agora, há duas semanas atrás, da média de livros que o brasileiro lê, né? E nós caímos 0,7%. Durante os dois últimos anos. É interessante a gente entender como profissionais, como empresários, como governo, como sociedade em geral, que não existe mais a desculpa da falta de tempo para se qualificar. Sim. Já que muitos ficaram um ano, dois anos home office, tiveram tempo para se qualificar e também, como você colocou, a grande gama de cursos online que tinha em plataformas como o Sebrae, ENAP e outras, né? E também no próprio YouTube, que nós temos muita coisa, né, disponível para qualificação da mão de obra. É interessante, quando a gente fala de qualificação de mão de obra, né, o Guto, que é empresário de um grupo bem pungente na economia de Rondônia, né, a gente estava conversando ali fora, é que Rondônia, quando você pega a quantidade em 2021 de pessoas que foram admitidas e menos a quantidade que foram demitidas, a distância é muito pouca, não dá 6 mil de diferença. Ou seja, o problema de Rondônia não é falta de vaga de emprego. Realmente é a falta de profissionais qualificados e qualificação. Nós temos profissionais, de acordo com o Cine, de acordo com o Ministério do Trabalho, que passam por três, quatro empresas durante um ano. Por quê? Porque falta qualificação, tanto as hard skills, que são habilidades, como também as soft skills, que é a parte de inteligência comportamental, de comportamento, tão necessário hoje, nesse cenário econômico que nós estamos vivendo aí de século XXI.
Otacílio, com esse aumento, foi bem expressivo, de 3,3%, como a gente já comentou, diferente de outros estados. Sim. Que houve, né, um aumento nos desempregos, como que a economia, você percebeu que a economia de Rondônia sentiu esse aumento? Os próprios consumidores também puderam sentir esse saldo positivo?
Com certeza, né? Como o Guto bem falou, Rondônia, na verdade, desde o início da pandemia, não sofreu tanto igual outros estados, né, unidades da Federação Brasileira. Rondônia tem uma força muito grande no agronegócio, soube traduzir, por exemplo, sua produção primária em agroindústrias, né, que tem muitos estados aí que são produtores, mas não consegue, por exemplo, verticalizar suas produções, suas cadeias produtivas, né? E Rondônia não. Rondônia nós temos aí dezenas de laticínio, né, quase uma centena de laticínio, dezenas de frigoríficos e mais um conjunto aí de agroindústrias aí que beneficia a nossa produção primária, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, tudo isso aí provoca, por exemplo, um setor que é bem forte na economia, nosso setor de serviços, né, que sofreu durante a pandemia, foi o setor que mais sofreu, né? Por exemplo, estamos na semana do carnaval, com certeza, esse carnaval, não só essa semana, né? Carnaval agora começa, praticamente um mês de evento que nós temos, geraria aqui para Rondônia, só para a gente ter uma ideia, cerca de 40 milhões de reais tranquilamente nesse período, dezenas de blocos, movimentaria, por exemplo, um mercado que está sofrendo bastante, que é o informal, lembrando que o IBGE trabalha com o conceito de desocupação e não desemprego, né? Quando a gente fala de desocupação, que hoje a nossa taxa é de 6,8, essa taxa é o período, é a mesma taxa de Rondônia para o período pré-pandemia, lá em janeiro de 2020. Então isso mostra que Rondônia já praticamente está recuperando aí os seus empregos. Poderia ser bem melhor se tivéssemos carnaval, não que eu seja favorável a ter o carnaval esse ano.
Se não tivesse a pandemia, né? Para ter o carnaval,
exatamente,
né?
Ou seja, não que eu seja favorável que tivesse o carnaval, mas é só para a gente ter uma ideia. Com certeza, nesse período de carnaval aí você tem uma gama de pessoas aí da economia informal que hoje seria o 13º delas, esse mês seria o 13º, né? Que a gente tem que lembrar desse pessoal também. E uma coisa leva a outra, né? Ou seja, a gente viu que tivemos recorde na contratação de trabalho formal. Quanto mais trabalho formal você tem, também aumenta mais ainda o mercado informal, isso é interessante. E a gente sente também isso aí, né? Por exemplo, começo de ano, sempre é demanda para alunos, nós que somos professores, para estágio. A gente está encontrando dificuldade de aluno para estagiar, porque esses alunos arrumaram emprego. Isso é sinal de que a economia vai muito bem. Então a gente estamos tendo aí que se rebolar para lá na frente, né, não esquecerem de nós. Tem períodos aí que nós temos dificuldades de achar vagas aí para os nossos alunos estagiar. Agora está o contrário. Nós temos alunos aí já empregados, e a gente tem dificuldade de arrumar aluno para estagiar em alguns órgãos. Isso mostra que a economia está bem. Somos, por exemplo, em termos de taxa de desocupação, a menor taxa da região norte, da Amazônia brasileira, e a quarta do país. Ficamos ali atrás de Santa Catarina, aqueles estados ali realmente mais, vamos dizer assim, mais importante do ponto de vista socioeconômico. Mas Rondônia se destaca nessa questão da empregabilidade.
É, que tem os dados, né? O estado fica na quarta posição, atrás de Santa Catarina, com 4,3%, Mato Grosso, 5,9% e Mato Grosso do Sul com 6,4%. Eu queria abrir para vocês três agora para falarem como na pandemia a gente teve um aumento muito grande também de empreendedores. Alguns realmente deram certo, abriram seus CNPJs. A gente viu aqui também nessa pesquisa o aumento de pessoas com CNPJ, mudando para quase 32 mil pessoas foram para essa área de empreendedorismo. É, Guto, que trabalha com pessoas, Thales, até o próprio Tacílio, queria abrir para vocês e saber se realmente essas pessoas que resolveram abrir o seu próprio negócio, claro, tenha lá seu CNPJ, seu emprego, mas são pessoas que podem ser uma porta para novos empregos, são pessoas que podem ser uma porta para que outras pessoas sejam qualificadas. Aí fica aberto o microfone para vocês, fiquem à vontade.
Eu acredito que nesse processo, nesses números, tenho muitos microempreendedores individuais, que é um número que tem crescido bastante. O brasileiro é um povo muito criativo, né? Então, na ausência de uma oportunidade, ele consegue criar uma outra. Acho que muitas pessoas se desenrolaram nessa crise. E você pega um setor que foi muito abalado na crise, setor de bares e restaurantes. As pessoas não conseguiam atender no balcão, na mesa, e eles começaram a atender via delivery, via iFood, via plataformas, né, de delivery. E muitos desses empreendimentos surgiram na cozinha de casa, no quintal de casa. Quantos CNPJs não estão funcionando, né, a partir da sua própria casa, atendendo um nicho que não existia? Então, acho que esse número crescente do micro e pequeno empreendedor individual, ele mostra que ali na frente vai ter necessidade de mais empregos, porque você começa empreendendo sozinho, mas com um negócio dando certo, você começa a ter que contratar pessoas e essa empresa passa a ser do simples, passa a ter que ter 5 funcionários, 10 funcionários, e a empresa começa
já
a crescer.
Já muda até de categoria, né?
E aí vai enfrentar as dores do crescimento, né? De você ter que lidar com mais pessoas. Então ali, talvez ali até o nosso coach aqui fale até melhor, porque você começa o negócio às vezes porque tem uma mão muito boa, começa a vender bastante comida, e aí depois você precisa saber lidar com um chefe de cozinha, 10 pessoas, 15 pessoas, aí vem uma habilidade que são as soft skills, né, que hoje o mercado clama, né, para uma pessoa que não seja não apenas tecnicamente boa, mas que ela saiba trabalhar em grupo, saiba ter resiliência, saiba ter criatividade, e aí às vezes essas habilidades que não estão, às vezes, em todos os livros, né? Elas são mais difíceis de desenvolver e de monitorar e de medir elas. Então, acho que surge cada vez mais essa necessidade por esse talento habilidoso aí com outras habilidades.
Thales, você pode comentar com a gente sobre isso, né? Às vezes as pessoas... Eu já vi muito, principalmente na internet, as pessoas que empreenderam da pandemia, mas não aguentaram o que o Guto falou. Não aguentaram a vida real, entre aspas, de um empreendedor, de um empresário, ainda que ele seja MEI. Acontece muito isso? Você convive diretamente com pessoas, que aconselha e realmente faz essa mentoria com pessoas, das pessoas não aguentarem esse peso de, nossa, agora eu sou dona do meu próprio negócio. Tem até um meme na internet. Antes eu não queria trabalhar 8 horas por dia. Abri minha empresa, agora eu trabalho 24 horas por dia, né?
Isso é um fenômeno cultural no Brasil, né? O brasileiro, ele realmente, assim, ele é um resistente, ele é um cara criativo, mas são poucas as escolas, né? A educação brasileira, ela ainda não se posiciona em trabalhar essa questão realmente da inteligência emocional para os alunos, por exemplo, aplicar a criatividade para o negócio. Então, o Guto já esteve lá no Vale do Silício, né? E ele conhece muito de inovação, é até professor na área de inovação e empreendedorismo. Existe os 6 Ds, né, das empresas, do negócio, e um deles é a disrupção, que é isso que ele acabou de falar. A empresa, o negócio, ele começa a crescer, aí você está lá, é o EUSA, é o empreendedor e o CNPJ dele. Aí daqui a pouco ele contrata um, contrata dois, daqui a pouco está com 5, aí ele vai ter que fazer um processo de disrupção.
Às vezes, né?
Essa disrupção é quebrar a casca e sair de dentro do ovo, né? E realmente, assim, existem duas palavras que até Jorge Paulo Lemann fala, que é consistência e constância. O que é consistência? Consistência é você estar fazendo sempre a coisa correta, focada no propósito. E constância é você sempre estar fazendo. que ele fala que são duas coisas diferentes, é não desistir e continuar fazendo a coisa certa. Né? Não é somente não desistir, é não desistir, porque daí a pessoa não desiste e fica 2-3 anos empreendendo e fazendo a coisa errada, ele vai pegar uma dívida. Uhum. Né? Então, assim, é não desistir, né? Analisar o seu trabalho, analisar a sua empresa e realmente assim, ter essa constância. Né? Hoje nós temos grupos em Porto Velho, né? Falando de, vamos colocar primeiro do micro, há 15 anos atrás nós tivemos um fenômeno em Rondônia que foi a demissão de quase 10 mil funcionários públicos. E eu me lembro que uma moça lá na Zona Sul, ela foi demitida, aí ela abriu uma banca de tacacá e aí depois de 1 ano, 2 anos, ela foi readmitida. Ela falou assim, eu não vou fechar minha banca, eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava como funcionária pública.
Olha só.
Né? Hoje, a pandemia ela trouxe um cenário diferente. Muitos empreenderam e muitos tiveram realmente a alegria de empreender e saber, como você falou, ah, eu trabalhava 6 horas por dia, 8 horas por dia, trabalhando para os outros. Agora eu trabalho 18, 20 horas por dia trabalhando para mim. E eles viram que realmente o empreendedorismo é uma saída muito favorável para nós sairmos dessa economia passiva.
Sim.
Né? Porto Velho, por exemplo, né, o professor Tarcílio pode ajudar como economista. Quando você fala que Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia são os 4 estados com menor taxa de desocupação, Santa Catarina é um polo industrial, né? Lá o Florianópolis é um grande polo de inovação, o maior do Brasil, e realmente lá o mercado de trabalho ele necessita de mão de obra e não, eles têm vagas sobrando. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, o agro vem puxando a cadeia inteira. E aí você fala assim, ah, tá, mas Porto Velho, o agro... Porto Velho hoje é o maior produtor de soja do estado. Porto Velho hoje, nós temos tanto o gado como a soja vindo para cá, e aí nós temos uma expansão aqui muito grande dessa questão do agro, da agroindústria, da agricultura familiar e de toda essa cadeia. E toda essa cadeia, ela vai movimentando a cadeia de serviço, ela vai movimentando a cadeia da formalidade, da informalidade e de tudo isso. Fora, realmente, que Porto Velho tem 1/3 da população de Rondônia e nós temos... realmente, um dado que muda na capital, muda no estado inteiro. Né? Tem um peso muito grande. Uhum. Então, assim, o que a gente pode realmente colocar nessa questão do empreendedorismo, é que no pós-pandemia, que esse crescimento continue do empreendedorismo, né, para a gente diminuir essa taxa de ocupação. E como fazer isso? É realmente uma mudança cultural. Uhum. É uma mudança cultural... Né, o Paulo Vieira, ele fala uma frase muito interessante, é empurrar a vaca para o abismo. Pegar a vaquinha que dá leite, tacar o pé nela no abismo e falar assim, eu vou ter que produzir. Né?
É verdade. Ô, Tarcílio, antes da gente ir para o intervalo, eu quero que você comente como a pessoa, né, o consumidor, o empreendedor e o trabalhador deve se organizar financeiramente, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, quando empreende, principalmente os microempreendedores individuais, eles não conseguem dividir as minhas finanças pessoais, sim, as minhas finanças profissionais.
Exato.
Então, assim, antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você desse essa dica para a gente tomar cuidado. Quem saiu do emprego formal para empreender, que sabe que não é todo dia 25, ou dia 30, ou dia 5 que tem lá o seu dinheirinho na conta, é por produção. E quem está também saindo do emprego formal para empreender, que agora tem que tomar cuidado porque oscila bastante, né, essa questão de finanças.
Então, só para contextualizar, né? Nós tivemos a reforma trabalhista que criou aí a figura do MEI. Isso possibilitou a gente ter essa boa taxa de desocupação, essa pequena reduzida taxa, né? Não só aqui em Rondônia, mas em vários lugares do Brasil. Em 2019, nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, que foi outra coisa também importante para a economia brasileira. Só em relação à Lei de Liberdade Econômica, só tem uma implicação ali com a... Principalmente naquela época, a perseguição do Guedes, uhum, ao Sistema S, o Sebrae, que cumpre um papel importantíssimo, né? Ele deveria ter fortalecido o Sistema S, principalmente o Sebrae, no sentido de principalmente orientar, né? Só lembrar aqui no início aqui que quando nós tivemos a possibilidade de abrir novos empreendimentos aqui, era sempre a mesma coisa, né? Então, faltou orientação para esse pessoal, né? Para não... Era muita barbearia, pessoal da área de moda e beleza, pessoal da área de organização de festas, né? Aí na pandemia meio que diversificou um pouco, mas é necessário você ter se aproveitar da Lei de Liberdade Econômica para mostrar. Há vários espaços aqui em Porto Velho, né? Esse próprio pessoal que está surgindo aí, Eles vão precisar de suporte de alguma coisa, de logística, de suprimentos, que pode ser ofertado por novos segmentos aqui no próprio, na própria capital, no próprio estado de Rondônia, né? E também dessa questão, um dos problemas que nós temos, esse que gera rotatividade, é essa falta de orientação e principalmente, né, essa confusão que é feita, né, entre, né, o empresário e o dono do empreendimento, né? A confusão entre as finanças empresariais e pessoais. Isso tem que ser separado, né? Uhum. Ou seja, qualquer coisa, não só recurso tirado ali daquela empresa, daquele empreendimento para pagar algum fator, algum aspecto, alguma conta de luz de sua residência, tudo aquilo ali traz implicação para o empreendimento e confunde, né, na precificação. Então acaba que o empreendedor, ele gera essa confusão. Então ele tem que separar. Olha, eu faço minha planilha financeira, estabeleço qual é a minha meta de retirada por mês da empresa para fazer frente, né, às necessidades. E não falo só em retirada financeira, não. Uhum. Tem muita gente que acaba ali até consumindo a própria parte do produto que ele produz ali, sem contabilizar isso aí e gerando impacto, né? Ou seja, não sabendo contabilizar corretamente qual o valor da sua mercadoria e tudo mais. Então, tem que separar. Olha, o que é da empresa ali, você estabelece uma meta, olha, a retirada que eu vou ter aqui é de 9%, 10%, 11% ao mês, né, desse meu empreendimento. Tirando isso, né, quanto que vai sobrar? Dá para gerir esse meu empreendimento e fazer com esse percentual que eu retiro, eu faço a minha planilha orçamentária, porque tem que ter o controle também.
Tem que, né, ter duas planilhas.
As duas planilhas, né? A da empresa e a do orçamento familiar. Uhum. Né? Então, e também outras coisas, né? A gente vê aí muita gente, muito empreendedor local que montou sua pequena empresa, até pela questão da própria pandemia, que gerou uma certa euforia nesse mercado aí, comprando errado, né? Tem gente que até não se toca nessa questão. Hoje está voltando, né? Aqui ainda está, vamos dizer assim, ainda muito tímido, mas lá em São Paulo você vê muitas a volta da compra coletiva, né? De não só empreendedor. Hoje você vê famílias, né, se organizaram para fazer compra coletiva de material escolar para comprar um custo menor. Esses empreendedores têm que olhar o seguinte: olha, de repente o meu concorrente é meu parceiro. Então, ou seja, ao invés de eu ficar comprando aqui pequena quantidade e tal, será que eu não tenho condição de comprar em grandes lotes para ter um bom desconto, me unindo aos meus parceiros, que eu hoje vejo como concorrente? Então, tudo isso tem que ser visto, né? Então, a gente vê muitas essas pessoas aí comprando produto caro nos mercados mais caros, né? Isso a gente observa isso aí, né? A gente faz pesquisa da cesta básica aqui, volta e meia, nós temos colegas empreendedores, a gente vê que eles, às vezes, erram, né? E tudo começa na compra. Se você compra errado, você vai ter um preço maior, você vai ter um custo maior e será repassado ao consumidor final. Então, tudo isso tem que ser pesquisado, tem que ser levantado. E aquilo que você falou no início, né? Não confundir finanças pessoais com as da empresa, né? Do empreendimento.
É verdade. 9:58, quase virando 59. Hoje nós estamos falando sobre o número de empregados que subiu aqui em Rondônia, 13,3%. Eu converso aqui com Augusto Pelúcio, que é diretor do Grupo Sapiens e diretor da ACEP, que é a Associação Empresarial de Porto Velho. Também Thales Gomes, professor, master coach, mentor também de pessoas. Otacílio Moreira, que é colunista da CBN, economista e mestre em administração. Tem alguma dúvida? Quer comentar com a gente a respeito deste tema? 99257-8751. 99257-8751, 959. A gente já vai para o repórter CBN e a audiência pública volta já.
CBN Audiência Pública.
10:07, já estamos de volta com sua audiência pública desta segunda-feira de carnaval. Se você está em casa, se você está no carro ouvindo a CBN Amazônia, mande uma mensagem para a gente quer saber e quer também ter a sua participação. 99257-8751. 99257-8751, nós estamos falando hoje sobre o aumento no número de empregados, que aumentou aqui em Rondônia 13,3%. Estão comigo Augusto Pelúcio, diretor do Grupo Sapiens e diretor da ACEP, Associação Empresarial de Porto Velho, Thales Gomes, professor, master coach, mentor de pessoas, e Otacílio Moreira, colunista da CBN, economista, mestre em administração e doutor em ciência da informação. Só estou com fera aqui hoje na audiência pública, viu? E a gente quer essa participação. Bem, quero falar com o Guto agora sobre as contratações. Não sei se sofreu essa diferença, tá? Do pré e pós pandemia. Você trabalhando com pessoas, com carteira assinada, projetos também de parcerias, você percebeu essa diferença das pessoas antes e depois da pandemia? Comportamento, até mesmo questão de relacionamento com os colegas de trabalho, houve essa diferença?
Eu acho que a principal diferença que a pandemia trouxe é a tecnologia. A tecnologia mudou as habilidades do profissional do século XXI. Acho que a pandemia trouxe o século XXI, porque sempre falava assim, vai vir o século XXI, vai vir o século XXI. Qual que é a mudança do século XXI? E a pandemia ela mostrou que, de fato, o século XXI chegou e as habilidades desse século são totalmente diferentes. Então, você é um ser humano hoje plugado em diversas plataformas. Então, a empresa ela precisa ter essa multiconexão. O funcionário também precisa ter essa multiconexão e, para isso, requer inúmeras habilidades. E quando você tem essas inúmeras plataformas, você tem muito conteúdo e muito conhecimento. Então, ao mesmo tempo que você tem muita informação disponível e de graça, as pessoas ficam perdidas, né? Se você tem ali tudo em excesso, causa um pouco de desorientação. Então, muitas vezes, a pessoa fica perdida o que estudar, o que aprender, para qual desafio vai enfrentar. Então, seja ele um colaborador que esteja buscando uma promoção, ele não sabe qual rumo que ele vai trilhar, que curso que ele precisa fazer. Às vezes, ele se contenta com uma informação que está no YouTube, no Google, lê um pouquinho ali nas redes sociais, acha que sabe muito. E, às vezes, ele não tem um conhecimento estruturado para poder calgar um certo nível, né? E, ao mesmo tempo, ele não tem as competências que o século XXI exige, que é você ter, de certa maneira, uma capacidade de aprender e evoluir, né? Daquele autodidata que consegue buscar as informações e trilhar de acordo com os desafios. E a gente fala dessa capacitação para o colaborador, mas também tem a capacitação para o empreendedor. O empreendedor, ele começa a crescer. Durante a crise, você às vezes não está crescendo, mas será que você caiu menos do que o teu concorrente? É um número para se analisar. Será que você está crescendo um pouco mais do que a economia está crescendo? Se isso não está acontecendo, alguma coisa você pode estar fazendo de errado. E aí, às vezes, também vem essa necessidade de você aprender a evoluir. Uma empresa, quando a gente estava falando das dores do crescimento, né, existe uma maneira de você fazer uma gestão de 10 pessoas e uma empresa de 100 pessoas. E as dores do crescimento é isso, você mudar a maneira de fazer gestão à medida que sua empresa e organização crescem. Você geria uma empresa de 10 para 100, 300, 1.000 funcionários, muda toda a maneira de você fazer a gestão. Muitas vezes você está andando para o lado, né, você não está crescendo e não sabe o que está acontecendo. Falta de conhecimento, falta de informação, falta de habilidades. E eu falo isso não apenas por estar na frente de uma instituição de ensino, mas eu acho que às vezes esse excesso de formação deixa a gente muito desnorteado. Eu fui fazer semana passada um curso de risoto e desconhecia quanta informação se tem para preparar um risoto, como você harmoniza um preparo, né? Sempre tinha uma ignorância de usar um vinho para fazer o preparo do alimento e usar outro vinho para fazer a harmonização. E aí eu percebi que eu estava fazendo uma coisa totalmente errada. E o tipo de vinho que eu utilizava, né? Um vinho mais estruturado, vinho reserva, eu falei, nossa, 4 horas de curso, eu aprendi a fazer um risoto que eu achava que eu sabia fazer e eu fui numa escola para aprender isso. Então, às vezes, você vai, entra no Google, entra no YouTube, aprende um negócio e acha que você está sabendo bastante coisa e, na verdade, não. Às vezes, você realmente precisa de um pouco de orientação, precisa de um tutor, precisa de um coach para poder nortear que habilidade, que conhecimento você precisa fazer para conquistar um emprego, para ganhar uma promoção ou para fazer sua organização crescer. Eu acho que nessa pandemia, às vezes com tanta informação disponível, as pessoas se perderam um pouco.
Antes de passar a palavra para o Thales, eu quero saber se o risoto ficou gostoso.
Ah, ficou delicioso. Olha, ficou até com água na boca, eu acho que vai chegando perto do meio-dia. Então a gente fica com isso. E até assim, sei que a gente fala para ouvintes aí que não estão só em Porto Velho, a gente fala do crescimento de Rondônia, mas eu acho que vale a pena frisar o crescimento de Porto Velho.
Sim.
Eu sou porto-velhense, nasci aqui, acho que vários empreendimentos do grupo nosso estão aqui. Alguns anos atrás, quando a gente abria empresas em outros lugares, eu ficava indignado de ver a demora que Porto Velho tinha. Eu fiz um comparativo que teve um ano, acho que 2015, a gente abriu um CNPJ em Ji-Paraná, Porto Velho e Manaus. E eu ficava indignado da velocidade que Porto Velho tinha. E esse ano eu fui abrir um CNPJ em 24 horas. É fantástico a velocidade que tem. E assim, não é querendo ser barrista, mas Porto Velho, dentro do estado de Rondônia, tem maior capacidade de desenvolvimento. Tem 50% do ensino médio está em Porto Velho, mais de 50% dos cursos superiores estão em Porto Velho, quase a totalidade dos cursos de mestrado e doutorado estão na capital. Então você tem, de fato, maior acesso à qualificação em Porto Velho. Você está dentro de um lugar que tem mais pessoas para consumir, você está perto de um eixo logístico para ir para Manaus, para outros estados, você tem acesso a multimodal de transporte. Então, assim, se você está no interior, às vezes pensando que está faltando oportunidade, Porto Velho é de fato a bola da vez em vários lugares, em vários aspectos econômicos. Não, de novo, não é por ser porto-velhense que eu falo isso, mas eu acho que a gente precisa de uma lupa para Porto Velho. Porto Velho sempre foi olhada pelo interior meio que de costa. A população do interior olhava só para Cuiabá ou para São Paulo. Vale a pena olhar um pouquinho para Porto Velho e ganhar algumas oportunidades. A gente está vendo muitos empresários de Rio Branco vindo para cá. Esse pessoal que está vindo, eles não são bestas. Eles estão vindo com informação, com muito acesso a informações às vezes, que até a gente não tem. Então, se prepare, porque a cidade, de fato, vai crescer bastante.
Tá, você quer comentar? Tá
bom. É interessante o que o Gu está falando. Essa questão de Porto Velho. Nós estamos no coração da América Latina, né? Não é uma expressão de marketing, mas a localização geográfica de Porto Velho é muito boa. Se nós colocarmos um ponto em cima de Porto Velho e aumentarmos o raio 500 quilômetros, depois 1.000 quilômetros, você vai abranger todo o comércio do Peru, da Bolívia, chegando até Manaus, 1.000 quilômetros, porque Porto Velho a Manaus não chega nem 1.000 quilômetros de distância. Então nós temos toda uma economia do estado, onde nessa concepção, Porto Velho ele influencia diretamente, né, como um polo econômico. O Acre, o sul aqui do Amazonas, grande parte do sul do Amazonas, o estado de Rondônia, a Bolívia e o Peru. Então, é realmente assim, com políticas públicas bem aplicadas e com realmente assim, essa qualificação, nós vamos alcançar um objetivo, um resultado muito positivo. Complementando, eu ouvi do Guto, sim, é algo que eu concordo muito, que realmente nós temos muita informação, nós temos muita coisa disponível, mas o profissional ele tem que aprender a focar. Por quê? Porque senão ele fica pulverizando e aí você fica gastando energia vital em muitas coisas e você não consegue realmente alcançar um objetivo favorável na sua questão profissional ou econômica. Né? Por exemplo, ele falou da questão do risoto, que, aliás, eu acompanho o Guto há muitos anos na rede social, isso é uma questão de família, né? O pai dele também é um ótimo cozinheiro. E se a gente for colocar, hoje, nós temos a tecnologia, nós temos novas profissões, nós temos novas habilidades que nem são tão difundidas. Na minha última vez que eu participei aqui na CBN, eu falei, por exemplo, sobre metodologias ativas. Hoje, nós temos poucos professores, poucos profissionais, por exemplo, na área de educação, que trabalham com as metodologias ativas. Tem pessoas que saíram na frente. As metodologias ágeis, né? Também os agilistas, né? Que são os coaches agilistas, que trabalham produtividade, trabalham gestão de tempo. Então, são inúmeras profissões. E é engraçado quando a gente fala isso, que, por exemplo, as pessoas criticam muito ainda Rondônia, mas nos últimos 3 anos nós perdemos mais de 100 profissionais da área de tecnologia para Paraíba, para Santa Catarina, para São Paulo. Por quê? Porque nós temos um pessoal, as pessoas qualificadas, né, que têm despontado e as empresas lá fora têm captado esses profissionais aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia e levado embora. Né? Nós tivemos agora no último ano 10 profissionais do governo do estado de Rondônia, da área de tecnologia, concursados, que pediram demissão e foram embora. Por quê? Porque receberam propostas de emprego para ganhar 4-5 vezes mais com maior oferta. Né? Por exemplo, em Santa Catarina, São José dos Campos. E isso a gente vai vendo que, realmente assim, se você quer despontar no mercado de trabalho, foque na sua habilidade. Por exemplo, Débora Moutinho, a habilidade dela, comunicação. Ela é jornalista, tem habilidade de comunicação, ela trabalha com comunicação. Então, foque em comunicação, foca nas várias comunicações, né? TV, rádio, rede social, Instagram, né? Eu como professor e como mentor, então eu trabalho com isso. Por quê? Porque realmente, assim, trazendo o básico, né? O Guto, como empresário, ele tem uma visão melhor para falar sobre isso, mas no nosso caso, Em Porto Velho, quando a gente fala de mercado de trabalho, se você fizer o básico, você se desponta. O básico, você desponta. E aí eu vou falar uma coisa assim, bairrista também. Eu não sou rondoniense, eu sou goiano, mas eu vou falar. Aqui em Porto Velho, tudo que se planta dá. E se você... Tudo que você quer trabalhar, você consegue ganhar dinheiro. Basta você realmente querer trabalhar e se profissionalizar e dar o seu melhor.
8h18, a gente vai para o intervalo. 8h18, não, perdão. 10h18, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu quero saber do comentário do Tacílio e as nossas considerações finais do Audiência Pública de hoje.
CBN Audiência Pública.
10h21, já estamos quase no nosso finalzinho da audiência pública, mas eu gostaria que o Tacílio comentasse a respeito do que o Guto e o Thales falaram no último bloco, sobre as oportunidades de Porto Velho, as capacitações que as pessoas têm aqui. Fique à vontade, Tacílio.
Então, oportunidade tem bastante. Por exemplo, né, nessa pandemia, um setor bastante demandado e que levou vários outros setores a também serem fortemente demandados, é o de construção civil. E faltou pessoal para isso, faltou muita mão de obra, né? Igual foi falado aqui, por exemplo, a construção das usinas capacitou muita gente aqui, que depois as pessoas aqui capacitadas se dispersaram pelo Brasil, né? Aqui você teve treinamento de mulheres, né? Ninguém nem imaginava, capacitaram mulheres para fazer acabamento, porque a mulher leva mais jeito, né? Acabamento de obras, né? Então, a mulher tem mais jeito para isso aí. E basicamente essas mulheres que foram fortemente capacitadas foram embora daqui, a maioria dessas pessoas. E com a construção civil, outro setor que foi bastante dinamizado, por exemplo, foi o setor de móveis planejados. E faltou pessoal. Eu me lembro que até hoje eu estou precisando de móveis planejados lá em casa, mas sempre, ó, só daqui a 2 meses. Aí eu até desisto, né? Uhum. Então chegava esses 2 meses e não tinha tempo, né? O pessoal dá preferência para fazer aquele atendimento. Eu preciso só de 2 móveizinhos, né? O pessoal dá atendimento para atender aquele pessoal que tem uma demanda maior, que quer mobiliar a casa inteira, né? Então fica bastante difícil. Então até hoje, né? E outra, né? Você vê as pessoas trabalhando com pallet, um novo mercado que surgiu forte aqui. Então é muito interessante, com produtos aí recuperados, né? De produtos que... Borracha, né? Pneu, que antigamente era um dano ambiental muito grande. Esses produtos aí estão sendo utilizados nesse segmento aí, e é muito interessante. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que está acontecendo agora, né? Nós estamos tendo mudança aí na área do ensino médio, e não é de hoje, né? Foi mudado recentemente com a questão da inclusão de temas como educação financeira e outros temas que eu considero até que deveria ser obrigatório, mas viraram temas transversais, mas no futuro vai virar. Eu acho que temas como empreendedorismo, cooperativismo e educação financeira devem ser disciplinas, ao menos ministradas aí no ensino médio. E agora vem o ensino técnico, né? E aí Rondônia está implementando aqui. Pouca gente está sabendo aí, mas já tem até um parecer favorável do Conselho Estadual de Educação, e vai vir muita mudança. Então, aqueles cursos técnicos e profissionalizantes vão voltar, né? E vai ser, não é só voltar, eles vão justamente isso, vai ter técnica em refrigeração, nós teremos curso no ensino médio de curso técnico em refrigeração, justamente para marceneiro, pessoal que mexe com móveis planejados, móveis tradicionais também. Então, tudo isso vai dar uma reforçada nessa necessidade de capacitação. Nós já temos o IFRO, como o Guto falou, no bloco anterior, o IFRO, não só o IFRO, né, os institutos federais vêm produzindo aí muito avanço nessa questão. As próprias faculdades particulares, né, o grupo do próprio Guto aí também observou isso aí, nós temos observado, né, o outro filho que minha esposa tem, cursa lá, faz games, jogos lá. Então eu acho assim muito importante que também as faculdades privadas estão observando essa necessidade aí, estão formando esses tecnólogos, né? Porque o mercado está requerendo isso aí, principalmente nessa área de tecnologia bastante avançada. Então, eu acho que a mobilização para isso vai ter. O resultado, o problema é que nós somos muito imediatistas, né? Educação, você não tem resultado de curto prazo. A Coreia do Sul é um exemplo bem claro disso aí. Para ela ter um resultado que ela chegou hoje, não foi 5 anos, 10 anos, não. Foram mais de quase 2 décadas para alcançar esse nível que ela tem. Eu acredito que o Brasil vai entrar no eixo. Eu acredito muito nesse novo ensino médio brasileiro que está sendo implementado, mas eu acho que deveria ser bem mais avançado. Ou seja, disciplinas como empreendedorismo, educação financeira e cooperativismo. O Sebrae levantava essa bandeira na época da gestão do Daniel Pereira. É fundamental. Nós ajudamos, né? Eles inclusive fizeram algumas apostilas, né, de como deveria ser. Foi bem legal. Eu acho que isso é extremamente necessário.
10h25, a audiência pública está chegando no finalzinho, mas antes eu queria as considerações finais dos nossos convidados. Primeiramente, agradecer a participação de todos. Guto, sobre esse nosso tema, eu queria que você deixasse aí suas considerações, por favor.
Acho que a consideração final está um alerta aí, um recado, porque às vezes você passa... Para algumas pessoas a pandemia não passou ainda, né? Às vezes o empresário, aquela pessoa que está buscando uma qualificação, escuta um programa como hoje e fala assim, o quê? Está crescendo emprego em Porto Velho, em Rondônia, tem empresa crescendo e a minha não está, tem pessoas que estão... Está faltando emprego, está faltando... E assim, que mundo que eu vivo? Então, acorde que, de fato, as coisas mudaram bastante e a realidade é bem diferente. Busque um pouquinho mais, eu acho que... O brasileiro tem essa mania assim, de quando você está numa crise, você para de estudar. Né? Na América é um pouco diferente. Quando a pessoa está em crise, perde o emprego, aí que ela fala assim, não, preciso voltar a estudar para conseguir me recolocar no mercado de trabalho. Então, assim, a primeira coisa que o brasileiro faz é, assim, perdi o emprego, vou parar de estudar. É rever um pouco alguns conceitos e aproveitar o momento. O momento é de crescimento. E só estamos saindo da pandemia, a perspectiva é muito melhor.
Obrigada, Guto. Thales, suas considerações, por favor.
Também dando, a gente apontando aí para o mercado de trabalho, eu acredito realmente na questão da qualificação da mão de obra e também trabalhe as suas emoções. Né? Muita gente tem perdido emprego. Né? Hoje nós estamos num momento crítico de uma geração, uma geração milênio aí, uma outra geração, que é a geração dos memes, e assim, e muita mudança na questão do mercado de trabalho, novas profissões, como o professor Tarcílio falou, nós temos uma faculdade de gamers aqui, desenvolvimento de gamers em Porto Velho, né? A galera do direito, por exemplo, que está tendo que estudar inovação e tecnologia por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí ontem, sábado, eu conversava com dois grandes advogados aqui de Porto Velho, e falou, Thales, eu tive que contratar um cara de TI, para poder tomar conta disso aí para mim, porque eu não faço a mínima ideia do que é. Né? Então, assim, realmente, tem aquela frase clichê, né? Tem uns, no dia da tempestade, um fica na chuva chorando e o outro vem de guarda-chuva. Né? Então, seja um desses que busca se qualificar, busca pela inovação, busca, né, por mudar uma cultura dos seus colaboradores, por quê? Porque, como diz Simon Sinek, né, clientes são pessoas, funcionários são pessoas, os donos das empresas são pessoas. Se você não sabe administrar pessoas, você está no negócio errado. Então, esse é o caminho e agradeço também a oportunidade de estar colaborando.
Obrigada, Tarcílio.
Reforçar isso aí, né, a importância de capacitação. Acho que oportunidade tem, é necessário capacitar. Eu, por exemplo, agora, essa semana, né, participei de uma banca de um aluno nosso, um egresso, agora é egresso, né, defendeu. E assim, nós produzimos bastante economistas aqui, muito matemáticos. Né? Até falei, olha, eu estou fazendo um trabalho agora de levantamento de demanda de peritos econômicos, né, para a área tanto judicial quanto extrajudicial. Até falei para ele, olha, você produziu um bom trabalho aqui, é uma das falhas que nós temos. Né? Quando o aluno ele é muito, muito bom na área matemática, né? Mas quando é na parte de fazer o relatório, escrever, parece que há uma preguiça ali, falta um esforço ali. E falei, olha, isso aqui vai ser um grande ramo, a gente está, a partir da nossa pesquisa aqui, há uma demanda, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Está chovendo de ações judiciais que pessoas que pegaram em 2020, quando a taxa Selic estava 2%, pegou financiamento imobiliário, hoje, com a taxa Selic a 10,75%, né, o valor da parcela estourou. Né? Pessoas estavam pagando 1.200, e essas pessoas estão pedindo revisão e precisa de um perito. Né? Aí tem alunos nossos que vai lá, mas é muito matemático, mas na hora de escrever o relatório, ou seja, olha, e acaba não pegando mais perícia, né? Então, oportunidade tem, há necessidade de capacitar. Então, aqueles que são mais matemáticos, têm dificuldade de fazer um relatório, tem que, por exemplo, eu falo, olha, você tem que estudar, você vai ter que estudar letras para fazer, saber escrever e responder os quesitos que o juiz quer. Você vai ter que aprender a legislação, ou seja, um economista, para ser um perito. Oportunidade tem, todo dia chove aí pedidos de perícia judicial. E aqueles que não são, ou seja, que têm essa habilidade de escrever, mas não tem matemática, vai ter que se especializar em matemática. Então, ou seja, oportunidade tem. Agora as pessoas têm que saber, olha, não é só um curso de economia que vai te capacitar para o mercado. De repente, a oportunidade está aí, mas você tem que ter uma capacidade adicional de inglês, de escrever relatório, de ser mais matemático e por aí vai. Então, oportunidade tem, realmente, a capacitação, você partir para complementação do seu ensino é fundamental. É isso que deixa a mensagem aí para o pessoal fazer isso aí.
Obrigada, Tacílio. Esse foi a audiência pública de hoje, com os trabalhos técnicos de André Dantas, produção de Ariane Valadares, gerência de jornalismo Benedito Teles, gerência de conteúdo e programação Daniele Pires e a direção regional de jornalismo Paulo Fernandes.